O programa Vivência, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia.
Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora através da internet dirigido ao mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também vem trazer o conhecimento das leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e a compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar com muita alegria em seus lares. Quem nos apoia são as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, como nós combinamos a semana passada, os convidados somos nós mesmos, os apresentadores, Jorge Reis, Luiz Barbosa, Rodrigo Costa, para abrirmos para vocês, para todos vocês, os microfones. E o tema é: quando é que Jesus nasceu em sua vida? Né? Jesus nasceu em sua vida? Quando? Conte para a gente. Se também você quiser, não precisa falar isso, basta passar uma mensagem de Natal, né? Falar uma mensagem de Natal aí pra gente. Então, os telefones, anotem aí, né? 3941-9750, 3942-9750, repetindo, 3941-9750, 3942-9750. E nossas redes sociais que o Rodrigo vai passar para vocês aí também, que vocês podem participar mandando suas mensagens no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Só lembrando, então, o programa hoje será realizado, né, por todos nós. Nós aqui apresentadores e vocês ouvintes de todo ano aí junto conosco. E a gente fica muito feliz de ter vocês com a gente. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia você, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750 AM. E para você que está assistindo a gente no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado também na nossa rádio online Vivência Espírita. Então acesse lá, vivenciaespirita.com.br/rádio, para acessar, escutar a nossa rádio. Esse programa vai ao ar também, a reprise dele vai ao ar na rádio online todas as terças, quintas e sábado, a reprise do último domingo. Então, se vocês perderem o programa, é só abaixar o nosso aplicativo lá no Android e acessar. Então, hoje, dia de Natal, né? Vocês estão vendo aí eu, o Jorge, quer dizer, eu, o Rui com o gorro aí do Natal, né? Então a gente comemorando e fazendo um programa especial para vocês, nosso querido ouvinte, participarem. Então deixe seus comentários aqui no Facebook e também no WhatsApp. Então quem estiver participando, só mandar comentário, compartilhe. Quem puder compartilhar, já compartilhe o vídeo também para mais pessoas participarem e ficar sabendo. E respondendo a pergunta, que a gente vai sortear também um livro. Vai ser o livro do Bacelli, né? Egos da Paz. Deixa eu até mostrar aqui. Que é um livro novo, lançado do Espírito Inácio, Dr. Inácio Ferreira, pelo Carlos Bacelli. Egos da Paz, que ele enviou para a gente sortear para vocês. Então, quem participar aí, comentando quando Jesus nasceu na sua vida. Então é só deixar o recado aí, deixar um comentário, a gente vai lendo. Quem quiser, hoje a gente vai abrir, como o Jorge falou, para vocês falarem aqui no ar. Então ligue para nós, 12, né, DDD 12 39419750, ou no 12 39429750. Jorge, vamos iniciar com a prece de quem?
Da Valéria do Jefa.
Jesus, um dia disseste: eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje: quando Jesus nasceu para você, ou quando Jesus nasceu em sua vida. E hoje quem vai fazer o programa são os nossos ouvintes, os nossos queridos ouvintes através do telefone, através da internet. E nós estamos aqui justamente para falarmos quando Jesus nasceu para você, ou quando Jesus nasceu em nossas vidas. Jorge, quando nasceu Jesus?
Então, Rui, a nossa proposta é exatamente que as pessoas falem para nós, ou liguem para nós e falem exatamente assim, um momento importante da vida deles que eles sentem realmente que Jesus nasceu para ele, né? Porque a gente fica pensando muitas vezes quando se batizou, né? Quando Jesus nasceu. Então, a maioria também vai responder sempre a pergunta de sempre. Fala, não, não foi no dia 25 de dezembro foi que a gente comemora o nascimento de Jesus, então foi nessa época que ele nasceu. Mas se nós perguntássemos quando e onde Jesus nasceu, né, a grande maioria dos cristãos responderia prontamente isso aí, que ele nasceu há cerca de 2000 anos atrás. Mas, na verdade, mesmo quando a gente vai ver, o que é que importa o tempo? Né? Se existem inúmeras almas em cujo seio, cujo coração, Jesus não habita ainda, Jesus não reina ainda de alguma maneira. Muitas pessoas e muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, que as portas sempre estão fechadas sob a alegação de estarem lotadas. Quer dizer, muita gente está com o espírito, com o coração fechado, com a mente fechada, e não deixa Jesus entrar, como a gente fala sempre. A porta que a gente bate, a porta que Jesus abre para nós, só tem a maçaneta de um lado só, né? Ela não tem maçaneta dos dois lados, só tem maçaneta do nosso lado. É a gente que abre para ele entrar.
Senão, do lado de dentro, do lado de fora.
Não do lado de fora. Né? Se a gente não abrir essa maçaneta, Jesus não consegue entrar nunca. Mesmo que ele fique na porta. E ele sempre está na porta das nossas vidas para entrar. Por isso que a gente queria refletir um pouquinho, até para chamar a atenção de vocês, no sentido de a gente rememorar algumas coisas. E nós três aqui vamos fazer aqui algo que às vezes até vocês já devem ter recebido como mensagem, visto aí na internet, que é: Cristo nasceu quando e onde? Né? E a influência dele está acontecendo em nós? Né? Que influência está exercendo o nascimento de Jesus em cada um de nós? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Será que nós já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que ele veio trazer? Lembrando aqui agora Chico Xavier, que todas as vezes que alguém perguntava para ele se ele tinha alguma novidade para passar para a gente, ou chegava... Porque Chico era um homem que estava 24 horas ligado com o plano espiritual, então, logicamente, a espiritualidade passava coisas novas, bonitas, importantes para eles em todos os momentos. Mas quando perguntava para ele, tem alguma coisa nova para informar, Chico? Ele falava, tem, o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus deve ser vivido e não lido só. Ele deve ser vivido em cada dia das nossas vidas. Agora, a gente precisa descobrir primeiro se ele nasceu realmente para nós, se ele nasceu em nossas vidas. Então, o que você poderia falar aí, Rui? Por exemplo, sobre Paulo de Tarso, né?
O Paulo de Tarso aqui, se perguntássemos, né, a Paulo de Tarso, que é o apóstolo dos gentios, onde e quando Jesus nasceu para ele, talvez ele não dissesse que foi na estrada de Damasco. Quando ele se sentiu envolvido na sua divina luz, ele ia perseguir cristão. E ele tinha toda a carta branca para perseguir os cristãos, prender os cristãos e levar para Jerusalém para ser julgado, para ser massacrado. Quer dizer, era essa a função de Paulo de Tarso. Ele, quando está justamente indo para perseguir os judeus, então, quando ele se viu envolvido na sua divina luz, depois de muitas lutas íntimas, Paulo disse: não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim, após ele ter feito a sua conversão, após ele ter sentido aquela luz sendo jogado em cima dele, ele cai do cavalo e ali então vem uma voz dentro daquela luz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E essa voz era de Jesus. Então, quando ele descobre Jesus, ele diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim.
Foi ali que Jesus nasceu para ele. Né? Rodrigo.
Sobre Madalena, né? Se fizesse a mesma pergunta a Madalena, é possível que ela nos informasse que Cristo nasceu em Betânia. Certa vez em que sua voz cheia de pureza e doçura despertou-lhes a sensação de uma nova vida, com o qual até então jamais sonharia. Então, acho interessante esse período que eles consideram o nascimento de Cristo neles, quando eles se tornam cristãos, tão importante que eles trocavam até o próprio nome.
Uhum.
Né? Então, é uma divisão de água na vida, né? Dos apóstolos, né? Daquela época, naquele cristianismo primitivo. No sentido que é como se fosse um marco na vida. Né?
Uhum.
Então, Jesus conseguiu fazer um marco no calendário de todo o povo, vamos dizer assim, de cristão. Né? Imagina na vida dessas pessoas naquela época e hoje, né, nas nossas vidas também. Né?
Por exemplo, se a gente fizesse a mesma pergunta a Pedro, talvez ele se pronunciasse dizendo que Cristo nasceu no átrio do passo de Pilatos, no momento em que o galo cantou pela terceira vez, acordando a sua consciência para a verdadeira vida. E a gente pensa assim, Pedro estava acompanhando Jesus desde o comecinho. E provavelmente a gente imaginaria, não, Jesus nasceu para Pedro no dia que ele conheceu Jesus, que ele começou a seguir Jesus. Mas quando a gente reflete bem, talvez, trazendo para a nossa linguagem atual, a ficha de Pedro caiu realmente para saber quem que era Jesus, para ver que ele tinha nascido na hora que ele negou a Jesus. Né? E que ele falou, poxa vida, olha a besteira que eu fiz, dizendo lá atrás, né, o que eu disse, mas na realidade eu não conhecia Jesus como eu estou conhecendo agora, depois que aconteceu o que Jesus falou que teria que acontecer. Joana de Cusa também é uma personagem importante, né, Rui? Dentro
Joana de Cusa era a esposa do procurador do Herodes Antipas, que era o governador daquela região, que era o imperador daquela região. E ela, no ano 68 da nossa era, ela foi queimada, mas não conseguiu renegar Jesus. Então, o que está aqui? Joana de Cusa, Joana, que era esposa de Cusa, provavelmente nos responderia que Cristo nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue, negue Jesus. E o soldado com a tocha na mão acesa dizendo: esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer. Quer dizer, foi uma pergunta. Este teu Cristo ensinou apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo fogo subir pelo seu corpo, ela pôde, com toda a sua certeza e sinceridade, dizer: não, ele me ensinou só, ele não me ensinou só isso. Jesus ensinou também a amá-lo. E aí ela é sacrificada, né? É queimada no circo de Roma.
E antes disso, os filhos também já tinham sido, sim, né? Então é muito interessante, é uma personagem quase sumida dentro da história.
Não, e Cusa morreu na miséria, né?
E que é a mesma Joana de Ângeles, né?
Que
traz as informações através de
Divaldo Pereira Franco.
E João Batista, Rodrigo, que batizou Jesus?
João Batista talvez respondesse que Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pedindo-lhe que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pôde ouvir a mensagem do alto: este é meu filho amado, no qual eu pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele crescer e ou diminuir para a glória de Deus.
Interessante, então, né?
Então, naquele momento que ele recebe ali um batismo, né? E a gente pode, no Espiritismo, até considerar como um batismo ali mediúnico, que teve uma manifestação física, né? Com essa voz direta, que do alto, né? Que ele diz aqui, ele considera que o Cristo nasceu para ele, né? No caso de João Batista, que era primo, né? Jesus.
Isso.
Mas, ô Jorge, se eu perguntasse a você e perguntássemos a Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aquele que tinha a maior clientela do Rio de Janeiro, mas morreu pobre, porque ele não cobrava nada para ninguém, né? O que que Bezerra de Menezes podia dizer para a gente, hein?
Provavelmente Bezerra de Menezes responderia que Jesus nasceu no dia que ele descia a escadaria da Federação Espírita Brasileira, e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que, ele dizendo, percebi a misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. E se a gente perguntar para a própria Maria, que foi a mãe de Jesus, quando Jesus nasceu para ela, Rui?
Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. E a coisa mais linda que eu acho no Evangelho, Jorge, no Evangelho de Lucas, quando é citada aquela frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Agora, pessoal, se nós pensarmos um pouquinho, e para nós, quando é que Jesus nasceu? Para cada um de nós, pensa aí. Para você, quando Jesus nasceu? Pode pensar mais um pouquinho, que a gente pode até descobrir que ele não nasceu ainda. Às vezes a gente é cristão desde que nasceu, mas Jesus não nasceu em nós ainda. Tem que ter um momento importante nas nossas vidas que ele nasceu. E é por isso que nós estamos com os microfones abertos hoje, os telefones 3941-9750, 3942-9750, para vocês ligarem para a gente e falar isso aí, para a gente responder essa pergunta, mas não é responder essa pergunta, fazer seu comentário sobre isso. Um momento importante que você pensa que Jesus nasceu em sua vida, você tem certeza que Jesus nasceu na sua vida. Não tenha vergonha de ligar, não, tá bom? Fica tranquilo aí para ligar para a gente. Passa assim a sua informação também no Facebook, no WhatsApp, se vocês quiserem, né? Mas, ou então liga para passar a mensagem de Natal, tá bom?
É, vamos dar um tempinho, né, Jorge?
Já temos até participações aqui também no Facebook. Então, quem já está presente com a gente aqui, o Aécio, Silvana Cerulo, a Adriana Silva, mandando um bom dia a todos do programa Vivência Espírita, o Vicente Teixeira, mandando um bom dia, Feliz Natal a todos, aqui a Cláudia Oliveira, Feliz Natal a todos, que o amor e a fé em nós sejam renovados. Também temos aqui Marcos Gael Gama, bom dia pessoal, estou ouvindo hoje de Curitiba, Feliz Natal a todos. O Carlos Augusto, grato pelos esclarecimentos, Feliz Natal. Rosana Costa, manda um bom dia. Quem está ouvindo a gente aqui também, a Casa Marcela, deve ser a Fernanda, né, Cassal. Uhum. Adriana Silva, a Rita Sena, respondendo a pergunta, quando Jesus nasceu e na sua vida? Ela fala, Jesus se apresentou forte em minha vida quando meu avô faleceu, que busquei a doutrina e senti Jesus próximo, fui estudar, buscar conhecimento a respeito desse ser que causa comoção ao falar dele. O livro Paulo Estevam me fez vivenciar um Jesus irmão e amigo de todas as horas. O Ed Moreno aqui também entrou, nosso amigo Ed Moreno, ele manda bom dia meus nobres amigos Rui, Jorge, Rodrigo. Jesus nasceu em minha vida quando eu li o livro Na Hora de Adeus, do Adeus, de Luiz Sérgio. Essa foi a porta para que eu venha conhecer a doutrina espírita e através dela eu vivo, ao vivo, né, conheci Jesus Cristo. A Zida Moura também mandou um bom dia. A Rita Sena, né, que eu já li aqui também. E a Célia Mas Rosa também manda um bom dia, assistindo aqui em Marília, São Paulo. Meu pai encaminhou eu e meus irmãos ao catecismo espírita desde pequena. Então Jesus Cristo sempre presente em minha vida. Bom, sempre tive Jesus presente na minha vida. Bom Natal a todos, né? Catecismo Espírita seria o evangelho, a evangelização infantil, né? E a Adriana Silva, até para terminar aqui, falou, Jesus nasceu para mim desde criança, pois cresci na doutrina espírita através da minha avó materna, estudando a evangelização infantil, mocidade espírita, e agora trabalhando pelos ensinamentos do Mestre Jesus no Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC, aqui em São José dos Campos. Né? E aqui no WhatsApp, já tem a participação do meu pai, Domingos, aqui participando, Antônio Bessa também está ouvindo a gente, a Elza, a Ludmilla também aqui está participando, o Ari Rangel, temos participações aqui do Carlos lá da Fraternidade Sem Fronteira, ele falando bom dia a todos, bom dia trio, bem quando Jesus nasceu em mim, acredito que ele esteve sempre em mim, é difícil dizer, mas acredito que tenha sido em uma situação que passei, desencarne de minha esposa. Naquele mesmo dia, foi me mostrando a existência da espiritualidade de algo muito maior. E eu era agnóstico, total. A partir disso, posso dizer que ajoelhei-me a ele, retornando de volta à seara do nosso irmão Jesus. Todos nós somos filhos pródigos. E Jesus, nosso exemplo maior. Hoje, desde aquela época, estou em constante trabalho íntimo. Sou mais próximo como Pedro, cortando a orelha de soldado, mas sendo o melhor de mim no momento, pois tenho ciência que amanhã estarei no próximo, mais próximo dele do que estou hoje. Crescimento sempre. Realmente hoje sei e sinto que ele é a verdade e a vida. Gratidão pela oportunidade. Carlos Credit, não sei falar o sobrenome dele. Seu sobrenome, Carlos. Obrigado pela participação de todos vocês aqui. Continue mandando mensagens. Se puder, ligue pra gente. Liga aqui, fala ao vivo, fala que entra no ar. Comente um pouco quando Jesus nasceu na vida de vocês.
Então, e pelo exemplo aí, que foram as três pessoas que responderam aí, né?
Sim.
É simples, né? Agora, não é simples quando a gente pensa e fala, poxa vida, não tem um momento ainda, né? Não tem um momento ainda que eu realmente pense que aquele momento é o momento que Jesus nasceu na minha vida. Por quê? A maioria de nós aqui, não, a maioria de nós, porque é eu, Rodrigo e o Rui, que estamos aqui pra, na mesa. Mas a maioria, eu e o Rodrigo, nós nascemos católicos, né? Sim. O Rui que já nasceu espírita.
Junto com os postes lá em
Nós meio. Aprendemos a ter Jesus nas nossas vidas, no caso do católico, desde que pequenininho foi batizado, essas coisas, né? Então, era como se fosse uma coisa imposta para nós, né? Uma coisa assim, ó, você tem que... É uma visão diferente... E o espírita também é do mesmo jeito, porque como nós somos cristãos, você acaba tendo essa figura, que é Jesus, né, na nossa vida desde o começo das nossas vidas. Agora, Às vezes você vai crescendo e recebendo aquela informação porque os pais da gente passaram para a gente. Olha, Jesus é bom, você tem que respeitar Jesus, você tem que rezar para Jesus, você tem que pedir para Jesus, você tem todas essas coisas. Agora, realmente, quando ele nasceu, a gente não sabe. Às vezes, quando a gente pergunta para os irmãos que são evangélicos, eles respondem que foi quando foram batizados. Que o evangélico, às vezes, escolhe para ser batizado já quando é mais adulto, diferente do católico, que é o pai da gente que leva para batizar a gente. A gente não tem escolha nenhuma, né, quando a gente é católico. Já batiza logo. O evangélico, ele escolhe ser batizado. Então, provavelmente, a maioria das respostas dele seria assim: quando eu fui batizado, porque eu escolhi Jesus para a minha vida. Mas também é uma coisa tão automática, porque se o cara não se batizar, ele não se torna evangélico.
Sim.
Né? O que realmente marca na vida da gente é um momento. Às vezes, um momento de provação, um momento onde você teve mesmo que, naquela hora, dizer: poxa vida, Jesus estava aqui comigo, e foi nessa hora que realmente que eu reconheci que Jesus está em mim. Foi feito ontem, o Ari Rangel, nós estávamos na confraternização, e o Ari Rangel falou para a gente uma coisa interessante, né? Que foi perguntado para Chico, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Quando é que Jesus estava na vida? Quando é que a gente tinha prova mesmo que Jesus estava na nossa vida, ou que Deus estava na nossa vida? Aí ele respondeu: na hora do sofrimento, na hora da provação, né? Então, às vezes, Jesus nasce na vida das pessoas numa hora difícil mesmo, que fala: realmente ele está aqui. E se a pessoa morrer, Jesus não nasceu? Então nasceu também, né? Não é porque é só mil maravilhas que acontecem nas nossas vidas. Às vezes é na hora de mais dificuldade que você vê que Jesus está ali. Como a parábola lá que fala que enquanto a gente estava sofrendo, que achava que estava caminhando sozinho, ele estava carregando a gente no colo, né?
Até o que comentou o Carlos aqui, né? Então, teve um grande sofrimento na vida dele que surgiu Jesus para ele, né? E até eu falo por mim, né? Mesmo sendo católico, né? No início, de nascença, mas não era realmente praticante, né? Uhum. Tem pessoas católicas, né, que eu conheço, que são extremamente cristãs, né? Que são realmente seguem, tem um amor, e eu acho isso muito, muito bonito. No meu caso, Jesus, eu não tinha Jesus para mim como um fato histórico apenas.
Uhum.
Né? Então eu considerava que Jesus existia, mas só como uma história.
Mas agora, coisa, você ou pode seja, perguntar isso para você?
Sem um... não significava nada para mim.
Mas né? Hoje a gente já pode perguntar para você? Você já tem
a
resposta para isso?
Sim, porque quando eu me tornei espírita, eu acho que legal que muita gente falou isso também, Jesus ainda era uma teoria.
Uhum.
Né? Então, quando eu comecei a vivenciar, principalmente a escola de aprendiz, fez um diferencial na minha vida, quando começou os trabalhos na caridade, comecei a me envolver mais e entender o significado que era Jesus na minha vida. Aí Jesus nasceu.
Uhum.
Deixou de ser um fato histórico e passou a ser uma pessoa que tivesse algum significado muito maior do que era antes. Né? Então eu achei legal que muita gente aqui, principalmente aqui no Facebook, disse também a mesma coisa. Quando eu me tornei espírita, não que o objetivo é tornar as pessoas espíritas, não é isso. Mas eu achei interessante isso, essa ligação que elas teve. Porque o espiritismo mostra um Jesus diferente pra gente. Tira ele do pedestal como um deus, vamos dizer assim, no caso que tinha como uma divindade, mas como um irmão que vem trazer a gente como um exemplo, né, de amor e de caminho e verdade de vida, né?
Devemos tirar ele da cruz.
Exato.
E colocar no nosso coração.
Coração.
Jorge, não está na hora dos nossos patrocinadores?
Eu estava olhando aqui é GIF que chama isso, Rodrigo, que o seu pai colocou aqui?
É.
Muito legal. A foto de nós três, ele botou a gente de fantasma aqui, né? Os espíritos de Natal, ele colocou nós três aqui. O pai do Rodrigo.
Pai do Rodrigo?
E ficou muito legal.
No WhatsApp.
No WhatsApp.
Quem não estiver participando aí do WhatsApp, entra no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp para poder participar do grupo, né?
Nós estamos ali como
fantasma. Ele colocou duas vezes. Ele colocou a gente aqui, ó. Tá vendo? Nossa, botou a gente aqui dentro. E depois colocou a gente como espírito de Natal, né? Não é fantasma. Quer dizer, eu falei espírito de Natal porque nós somos fantasma, porque nós estamos mais para fantasma de Natal do que espírito de Natal. Mas só ficou muito legal. Mas
ficou bonito.
Ficou, né? Joia mesmo, né? Quer dizer, a gente assim quase invisível, eu acho que a gente fica melhor, viu? Eu, tirando o Rodrigo, que é bonito, né? Agora eu e o Rui, invisível, fica melhor, né? Mas vamos lá então para o nosso intervalo. Ó, tá cheio de cartãozinho que ele tá colocando aqui, que eu acho que nós vamos imprimir esses cartões para vender. Você acha que o pessoal vai querer comprar? Nós três?
Aí vai ser difícil.
Ó, é esse cartão que ele colocou aqui. Feliz Natal, são os votos da Rádio Vivência Espírita. A todos os convites.
Todos
os ouvintes. Olha só que legal esse aqui, ó. Isso aqui dá pra gente fazer o ano que vem desse jeito aqui e distribuir pro povo, né?
É, você vê que bonito.
Aqui alguém vai colocar esse paradrapo aqui na nossa cara pra ficar só com cartão, mas...
Ô, Jorge, nós precisamos ser otimistas, poxa. Tem tanta gente que vê a gente e fala, puxa vida, eu não pensei que você era desse jeito. Ontem mesmo, né?
Mas não sabe se é um elogio ou se é...
A pessoa fica na incógnita se você era desse jeito.
A esposa do Ari Rangel, puxa vida, mas você na rádio é diferente, a voz é diferente, também só a voz, viu?
Mas vamos lá. Mas você, a pessoa chega às vezes, olha para você e fala assim, aí você fala, você é o Rui Barbosa? A pessoa com tanta assim, decepção. De
incrédula.
A única saída sua que você fala é que você não viu o Jorge ainda.
Não, é o que eu falo. O Rodrigo já não fala. É porque o Rodrigo já está, como é que é, fora de, é já fora do...
É, nós trouxemos ele para dar uma qualidade melhor aqui no programa, assim, de visual. Né?
O Carlos falou que a espírito de Natal tá mais para assombração de Natal.
Tá vendo?
Ele achou que eu não ia falar ao vivo.
Assombração,
Lina. Ele achou que eu não ia falar isso ao vivo.
É, tá joia.
E ele tá lá no Rio de Janeiro, ó, em viagem lá. Só viagem. O Carlos da fraternidade tá em todos.
Ah, tá lá.
Tá sempre em todos.
Vamos então pro nosso intervalo comercial com a música Então é Natal, mas com o grupo Roupa Nova.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
E então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. E então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. E então bom Natal, e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. E então é Natal, pro enfermo e pro santo, pro rico e pro pobre, num só coração. E então bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. O ano termina e começa outra vez. E
Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui desenvolvendo o tema Quando Jesus Nasceu para Você, Quando Jesus Nasceu em Você. E estamos aqui, a equipe do programa, Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa, procurando levar até vocês o espírito de Natal como cristão. Jorge, o Natal, a gente está vendo aí que, se for perguntar para as crianças o que é Natal, eles vão dizer que é Papai Noel. O que está acontecendo? Parece que o pessoal está trocando o Papai Noel, o dia de Natal, o dia que nasceu Jesus, quer dizer, nasceu entre aspas, porque existe uma série de controvérsias pela data de nascimento de Jesus. Uhum. E como é que fica essa troca de Papai Noel por Jesus? O Rodrigo também, o que você acha, Rodrigo?
Eu acredito que existe simbolismo, existe muita comercialização, né, em cima desse tema, né? E até por uma questão de assim, eu não tenho nada contra o símbolo do Natal, né? Vamos assim, o símbolo do Natal, eu digo assim, o Papai Noel, né? Esse símbolo que eles utilizam também, né? Então, mas eu acho que desvia um pouco do assunto que é Jesus, né? Que é o nascimento simbólico, mesmo que simbólico, independente que seja a data ou não seja a data, é uma comemoração, né? Então imagina assim, imagine que antigamente as pessoas não... uma pessoa não sabia qual é a data de aniversário dela, ou determinar que é dia 25 de dezembro e comemorar, qual o problema disso? Né? Eu não vejo problema em definir uma data ou comemorar uma data, mesmo que seja ou não seja o nascimento de Jesus. O importante é que as vibrações, as energias sejam positivas nessa data, né? O que seja não só nessa data, mas que seja o ano inteiro.
Jorge. Temos um ouvinte nos telefones. Pode passar pra gente, Inácio. Bom dia.
Bom dia.
Quem que tá aí do outro lado, por favor?
É o Alberto Sorice Filho, de Caçapava.
Ô, Alberto, rapaz. Nós estivemos junto ontem. Nosso grande amigo, Alberto. Nós agradecemos por ter... Agradecemos a Jesus, foi um presente de Natal para todos nós estarmos com você e com a Fátima, com a sua família, ontem lá na sua casa em Caçapava.
Mesmo.
Né, Roberto? Obrigado por tudo.
Nossa, eu que agradeço.
Uhum. E aí, Alberto, você quer passar alguma mensagem aqui?
Porque a pergunta de Jesus que chegou no meu coração foi quando eu me conscientizei que a doutrina dos Espíritos foi a terceira revelação. Onde que clareou o caminho para me seguir essa caminhada aí. Estou caminhando, né?
Ah, legal. Legal, Alberto. Assim, como é que foi isso, Alberto? Assim, você foi para o Centro Espírita a primeira vez e ali...
Sim, eu não ia. A Fátima sempre ia, eu ficava bem meio distante, né?
Na porta. Na porta.
É. Aí depois eu fui chegando aos poucos, e eu vi que realmente aquele é que é o caminho.
Certo.
E graças a Deus... Me mudou muito a minha vida.
Ah, que bacana. Aí você acha que isso aí foi o nascimento mesmo de Jesus, realmente, né?
O nascimento de Jesus no meu coração.
Ah, bacana, Alberto. Legal. Cadê a Fátima? Tá aí?
Ela tá lá na cozinha. Pra...
Dia de Natal, as mulheres vão tudo pra cozinha, né?
É pra você ver, rapaz. Mas ela liga daqui a pouco. Vamos falar pra ela.
Não, dá um abração, agradecendo também, Alberto. Muito obrigado pela recepção aí ontem, né? Todos nós estamos falando aqui agora, pelo dia que nós passamos aí. Com vocês, né? Cantando, alegre.
Foi muito bom mesmo.
Bacana.
E você sabe com quantos anos a Fátima casou com o Alberto? Quantos anos ela tinha?
Não.
14 anos.
Poxa vida, ó. Faz tempo,
né? O primeiro amor da vida dela foi o Alberto. É isso mesmo, Alberto?
Verdade, rapaz.
Que bacana, viu?
A gente tá junto até hoje, 42 anos.
E você casou lá na terra, em Sete Lagoas mesmo, com ela?
Não. Casei em Poá, em São Paulo.
Ah, já foi? Então foi quando você veio pra cá, né?
Foi quando eu vim embora. Eu vim em 69 pra cá, conheci ela e em 75 casamos.
E não deu oportunidade, né? Já fui casando logo, porque senão ela podia se arrepender, né?
É, com certeza.
Mas até hoje não arrependeu, não, né, Alberto?
Não, graças a Deus.
Que Alberto, bacana. Obrigado pela sua ligação, viu? Um grande abraço aí pra vocês. E mais tarde nós estaremos juntos também no Evangelho de Natal na Ana.
Ah,
né?
Mais à tarde a gente se encontra.
Entendeu? Obrigado pela ligação, Alberto. Tudo de bom.
Um abraço.
Legal, aproveitar e
aproveitar e comentar, né, do Evangelho também.
Hoje nós teremos o nosso Evangelho de Natal na AME, né? Quando vocês falarem assim que vocês vão no Evangelho de Natal, por favor, não digam que vão no Evangelho de Natal da AME, não. É no Evangelho de Natal na AME. Porque não é
que
da
é de
AME.
Todos, né?
É de todos nós, espíritas aqui de São José dos Campos. A AME é o espaço que nós gostaríamos até que outras instituições se oferecessem para a gente fazer o ano que vem em outro local, né, Rui? Para poder a gente diversificar bastante aqui dentro da cidade o nosso Evangelho de Natal. Porque o know-how para fazer a gente tem, que é muito simples.
Não, porque é interessante, né, Jorge, que você passa nas igrejas, nos templos, estão todos abertos comemorando o Natal. É no centro espírita, todo fechado, né?
Exatamente.
Nós precisamos abrir para esse dia, para justamente mostrarmos a espiritualidade presente no nascimento de Jesus.
Rui, então você estava perguntando sobre o Natal, e a gente falando até que o dia, não tem o dia correto que Jesus nasceu. Se a gente começa a pesquisar, alguns falam que ele nasceu, algumas teorias que ele nasceu 6 anos depois de Cristo, quer dizer, Jesus nasceu 6 anos depois da era cristã. Em outras pesquisas, 4 anos antes de Cristo, porque quando você faz as comparações com a morte de Herodes, com o recenseamento que aconteceu, o recenseamento aconteceu 7 anos antes da era cristã. Mas se Jesus foi, se José foi para Belém para o recenseamento, como é que Jesus pode nascer naquela época se o recenseamento foi 7 anos antes de começar a era cristã?
Não, então, inclusive também a estrela d'alva, né, que dizem que era o cometa de Halley passando, que o cometa de Halley passou, não foi naquela data, né?
E outra coisa, exatamente, outra coisa. Quando a história vai buscar mesmo os fatos históricos sobre o recenseamento, se chega à conclusão que Jesus, a mais próxima que se chegou até hoje, é que Jesus nasceu no dia 21 de agosto do ano 7, antes da era cristã. Né? Então, nós estamos vendo que a data não tem importância nenhuma. Quando a gente vai ver a data, não tem importância nenhuma. E a data de 25 de dezembro, ela surgiu por decreto do Papa Júlio I, no ano 350. Foi no ano 350 que foi estipulado a data de 25 de dezembro para se comemorar o nascimento de Jesus.
350 anos depois.
Depois, 350 anos depois de Cristo, que foi estipulada a data de 25 de dezembro. Substituindo, o que ele fez? Substituiu a veneração do Deus Sol pela do Salvador Jesus Cristo.
É o solstício, né? No caso deles, é o solstício de inverno, onde inicia o inverno. No caso da Europa, para a gente seria o solstício de
Exatamente.
Verão.
Então, aquela comemoração do Deus Sol, que era no solstício de inverno, ele substituiu pelo dia, que seria no dia 25 de dezembro, substituiu para ser o dia da comemoração do nascimento de Jesus, né? Em substituição ao dia do nascimento do sol inquestionável, né?
Que é e o sol da verdade, né? Que nem o Ulisses Bertrand fala, poderoso é o sol da verdade. Né? E é interessante que você pega aqueles povos, povos indígenas em geral, incas, maias, até os celtas, né? A Galileia, antigos celtas, né? Que é antes do povo romano, né? Que é de onde tem os druidas, que foi uma encarnação de Allan Kardec, eles comemoravam o solstício de inverno e de verão.
A Marcela também viveu nas Galhas. A Marcela, filha da Fernanda.
Nas Galhas também? Então vai estar no novo livro.
Rodrigo,
nós temos aqui um ouvinte.
Olha.
Inclusive, um médico veio hoje no programa.
Vou falar para ele.
Pode Roberto Wagner, muito bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Eu estou sem retorno, viu?
Eu vou ouvir melhor
vocês.
Isso. Cadê Inácio? Inácio, passa o retorno para o Roberto lá. Né?
Eu preciso de retorno porque eu não estou ouvindo direito.
Melhorou agora?
Ah, agora sim.
Então, legal.
Então, bom dia a todos vocês. Bom dia aos ouvintes. Eu queria pedir um pequeno espaço aí para eu dizer quando que eu imagino que Jesus nasceu definitivamente na minha vida.
Pode falar, Wagner.
Como todos vocês, ou pelo menos alguns de vocês, o Jorge, por exemplo, mencionou, eu também nasci em berço católico. Eu tinha, inclusive, um tio que era padre, aliás, um padre muito virtuoso. Mas, como aconteceu com muitos de nós, né, ao longo da vida a gente vai tendo algumas desilusões com a fé católica. Eu, eu já não consegui associar a humildade, a pobreza de Jesus com aquele luxo das igrejas, enfim. O fato é que, à altura de 1981, eu estava muito próximo do ateísmo. Eu me classificava, na época, como um agnóstico. Eu não era exatamente um ateu que negasse a existência de Deus e a vida depois da morte, mas a minha posição era de agnóstico. Quer dizer, eu não nego, mas também não acredito muito. E foi nessa situação que eu tive um contrato, em 1981, eu repito, da Folha de São Paulo, para ir a Israel realizar uma reportagem sobre a vida num kibbutz, que é uma comunidade normalmente pequena. Esse kibbutz em que eu fiquei tinha 600 pessoas na população, para contar como é que era a vida num kibbutz de Israel. Isso é uma coisa muito complicada, conseguir ser aceito para ficar lá. Eu fui, ele sabendo que eu estava lá para uma reportagem, eu fui acompanhado da minha mulher, com quem na época eu ainda era casado. Mas antes de chegar lá no kibbutz, que se chamava Dor Hayom, eu fiquei alguns dias em Jerusalém, nessa condição de quase ateu.
Certo.
E eu passei durante 2 dias acompanhando um guia muito velhinho que tinha lá. Ele tinha sido indicado para mim. Falou: olha, quando você for conhecer a cidade antiga de Jerusalém, procura em tal lugar assim assado, vai bem cedinho, procura lá um velhinho de mais de 80 anos que é conhecido por Walking Michael, que é Michael Andarilho. Esse velhinho morava em Belém, que é pertinho de Jerusalém, e era chamado de Andarilho porque ele vinha diariamente a pé de Belém para Jerusalém e voltava no fim do dia depois de fazer o trabalho dele de guia. Foram 2 dias visitando os principais sítios por onde passou Jesus, né? E aquilo foi mexendo muito comigo. Eu me lembro que eu fiquei muito surpreso quando nós estávamos visitando lá o que restou do Palácio de Pôncio Pilatos. Tem lá ainda um local que seria uma espécie de uma piscina. E eu fiquei muito comovido, porque aquele velhinho que fazia aquele roteiro há décadas, diariamente, de repente, no meio da narrativa dele, quando ele estava falando da multidão pedir a crucificação de Jesus, ele chorou. E foi uma coisa absolutamente sincera, expondo. Eu falei: meu Deus, esse velhinho faz isso há décadas, era para ele estar repetindo essas coisas igual um papagaio, né? Não, ele ainda se comovia e chorava. Pois bem, aqui vem agora onde eu vou dizer que foi a paulada final. Quando nós fomos visitar uma igreja, é uma igreja pequena, chama-se São Pietro in Gallicanto, porque ela foi construída sobre as ruínas da casa de Caifás. Foi ali que São Pedro negou Jesus, por isso que chama São Pietro in Gallicanto, é São Pedro onde o galo cantou, E o Caifás era uma espécie de chefe de polícia lá. Ele é que exercia essa função, além de outras. Ele era um sacerdote, etc. E embaixo dessa igreja existe ainda a masmorra onde Jesus ficou preso. São celas escavadas na rocha. E tem uma escadinha que a gente desce, é meio escuro aquilo, tem muito pouca luminosidade, e de repente eu estava num ponto da escada em que a gente parava para ouvir a explicação do guia, e eu estava diante de um buraco escavado na rocha onde Jesus ficou preso. Gente, não dá para não se sensibilizar com aquilo. É um negócio que você fica chocado. Você olha para aquele buraco, aquela rocha, que se você puder esticar bem o braço, você toca a parede daquela cela, e ele falando, e eu falava assim: meu Deus, Jesus Cristo ficou aqui neste lugar, espancado, sangrando, preso aqui. Aquilo mexeu demais comigo. Depois a gente ainda desceu outra escadinha muito estreita, fomos parar lá embaixo num lugar pequenininho, tinha um que seria uma mesinha, como se fosse um pequeno altar com uma Bíblia em cima. E como eu estava no começo da fila, o Walking Michael me deu a Bíblia aberta e apontou para que eu fizesse a leitura de um salmo. Tudo estava sendo feito em inglês, né? E eu li aquele salmo, era um salmo muito bonito. E na escada, porque não tinha espaço para o pessoal, era um pequeno grupo, mesmo assim ficava todo naquela escadinha, porque não tinha espaço para ninguém. E um dos membros desse grupo de turistas era um inglês que trabalhava em evangelização no Quênia, na África. Ele pediu, se nós permitimos, nós os turistas ali, que ele fizesse uma prece. Ele fez uma prece muito bonita. Para resumir, gente, aquilo mexeu demais comigo. Eu voltei, depois de ter ido ao Kibbutz, publicada a reportagem na Folha de São Paulo, saiu num suplemento que tinha naquela época dominical, que chamava Folhetim, eu vim, aquilo já mexeu muito comigo. Eu não conseguia mais viver só para mim. Eu fui procurar um trabalho voluntário, onde eu fiquei 5 anos. Ali eu comecei, eu me tornei Rosa Cruz, enfim. Eu deixei de ser o quase ateu que eu era, então eu posso dizer que naquele momento que eu fiquei ali, a pouquíssimos metros de uma cova na rocha onde Jesus esteve preso, aquilo fez Jesus nascer em mim. E agora, depois de muito tempo, de muita peregrinação, buscando um caminho, há mais ou menos uns 3 anos, 2,5, 3 anos, eu me tornei definitivamente espírita. E esse programa teve muita influência nisso, porque, por curiosidade, eu passei a ouvir o programa nas manhãs de domingo e aquilo me fazia muito bem, como me faz até hoje. Aquela conversa, entrevistando gente, falando de Jesus, de Deus, de uma vida de reforma íntima, aquela abertura com uma oração. Eu falar, poxa vida, como é gostoso começar um domingo vivendo esse tipo de assuntos, né? Conversando com essas pessoas que dedicam 2 horas para falar de Jesus, de caridade. E um belo dia, vocês vão se lembrar disso, vocês convidaram os ouvintes para irem lá no Jardim Aquários fazer uma oração e conhecer um espaço dedicado ao Chico Xavier. E eu fui. Uhum. Estava lá com vocês. Quando eu vi o Jorge, estava do meu lado, eu tinha acabado de conhecer o Jorge naquele momento, o Rui eu já conhecia. E tinha uma pessoa caminhando, vindo para lá, eu já contei essa história uma vez, aí eu vou contar de novo, foi engraçado. Alguém falou assim, será que aquele cara lá, espírita, está vindo para cá? Aí o Jorge, que estava do meu lado, falou assim, ah, vamos ver, pergunta para ele, se ele souber cantar Quanta Luz, saber o que é a prece de Cáritas, ele é espírita. E eu pensei comigo, então, eu não sou, porque eu nunca ouvi falar em Quanta Luz nem prece de Cáritas, né? Eu estava ali começando a ser espírita, hoje eu sou espírita, frequento os centros toda semana, me dedico, começo o meu dia lendo, fazendo oração, era isso. Eu queria contar isso para vocês. A paulada inicial foi lá em Jerusalém, uhum, nas ruínas de onde Jesus ficou preso, e depois eu me tornei espírita com a ajuda deste programa. Roberto, feliz Natal para todo mundo.
Roberto, e aprender a cantar Quanta Luz, você já aprendeu ou não?
Ah, opa, eu sou craque.
Legal. É porque se não souber Quanta Luz, no seu desencarne, é umbral.
É umbral direto.
Eu leio a prece de Cáritas dia sim, dia não, porque eu altero, tem uma outra prece...
Até decorar, né?
Que eu tirei de uma das obras do André Luiz, que tem aquele personagem Alexandre,
certo,
no momento em que ele está se despedindo daquele grupo, porque ele vai para um outro estágio, uhum, ele vai partir para um outro planeta, provavelmente.
Uhum. Ascender, né?
Ele faz ali uma prece de despedida, que eu copiei aquilo e eu rezo dia sim, dia não. Um dia eu rezo a prece de cartas, o outro eu leio o que eu chamo de a oração do Alexandre.
Bacana. Vai, Roberto, a gente fica feliz demais de você ligar e nós somos, ficamos muito contentes, satisfeitos em saber que você é ouvinte do nosso programa há muitos anos. Isso a gente já sabe, mas nós nos sentimos assim privilegiados porque você é a pessoa aqui de São José dos Campos, da nossa região, que é unanimidade no, nos programas de rádio, né? Você tem programa aí, é referência em todos os lugares e nós nos sentimos felizes, privilegiados por você ser um ouvinte do programa Vivência Espírita. Mas hoje eu queria falar para você, quase que a gente faz o programa Bom Dia Saúde aqui hoje, domingo, porque o convidado seu de ontem faltou e veio hoje de manhã, veio participar. Ele apareceu aqui agora há pouco, falou, vem participar do programa do Roberto. Eu falei, rapaz.
É o Alcimar, né?
É o doutor Alcimar.
Ele realmente se confundiu, coitado.
Aí eu falei, ó, só a semana que vem, porque o programa do Roberto foi ontem.
Desculpe, eu não quero tomar tempo de vocês, deve ter mais ouvinte querendo dar o testemunho deles. Um abração para todo mundo aí e Feliz Natal, um ótimo ano de 2018 para todos nós.
Obrigado, Roberto. Tudo bom.
Obrigado, Roberto.
Um bom Natal para você, viu, Roberto? De muita paz, de muita tranquilidade e de muita serenidade.
Isso.
E aproveitar aqui para comentar que a gente está tendo participações aqui no Facebook. A Célia Mas Rosa manda um bom dia. Assistindo aqui em Marília, né? Ah, isso aqui eu já tinha lido. Adriana Silva falou que Jesus nasceu para mim desde criança, pois cresci na doutrina espírita através da minha avó materna e estudando evangelização infantil mocidade. Também já tinha lido, ó, tô ficando meio... O Edvaldo Marques também entrou aqui, a Nana Costa, a Doli Cassal mandou um bom dia a todos, Feliz Natal. Bex Araújo de Menezes, Rosa Bassi entrou aqui, mandou um bom dia a todos de Monguaguá, São Paulo. Carlos Augusto respondeu que tento melhorar para merecer o nascimento de Jesus em minha vida através do estudo da doutrina espírita. Evelyn Nunes, Carlos Augusto Asch, também de Nova Friburgo, está aqui mandando mensagem. Elvira Lopes manda bom dia, amigos do Vivência. Jesus nasceu para mim quando conheci a doutrina espírita. A Silvia Labinas, minha tia, entrou aqui, participou também, mandou mensagem. Feliz Natal, sobrinho querido. Obrigado, tia, pela participação. A Juliana Santos, manda Jesus sempre esteve comigo desde pequena, pois nasci em uma família espírita, mas posso dizer que ele reviveu dentro de mim após os ensinamentos da escola de aprendiz do evangelho, que fiz na adolescência e até hoje reciclando os ensinamentos do mestre. Feliz Natal a todos, excelente novo ano novo, né? O Ed Moreno falou que, Rodrigo, quando não conhecemos o Cristo de verdade, falamos que somos católicos. Assim que a doutrina espírita entra em nossa vida, é que Jesus se faz presente nas nossas ações, atitude e olhar ao próximo como irmão de verdade.
Rodrigo, deixa o Ed falar sozinho. Oi, Ed, tudo bem?
Oi.
Ó, falando nele aparece.
Tudo bem, meu... Olá, irmão? Ed. Como é que vai?
E aí, tudo bem?
Graças a Deus. Você fez falta ontem lá, não apareceu na nossa confraternização.
Oh, rapaz, te lembrando, viu?
Uhum.
Primeiro eu quero dizer bom dia pro Rui, bom dia pro Rodrigo,
bom dia
pro Jorge. Na verdade, vocês são um presente do Cristo, né? Quando a gente tem essa amizade com pessoas como vocês, né? Com esse carinho, com essa dedicação, com esse amor, é o Cristo trabalhando.
Obrigado, Ed.
Legal, né?
O Ed. Ficou
emocionado,
Moreira.
Ed.
É. Um bom dia pro Ed. E ele que é nosso ouvinte.
Como é que o Cristo chegou em minha vida?
É.
Realmente eu fui um jovem alucinado, né? Eu vivia para morrer, porque diziam para mim que morria e acabava. Então, quando falavam para mim isso, eu falava, então, já que vai acabar, mesmo, deixa eu viver 24 horas, 36, deixa eu viver, porque viver é bom. E o que aconteceu nessa minha andança? Eu tinha muita falta de informação do que era a verdade. E isso eu perguntava para todos os cantos e não tinha resposta. Uma vez, um padre da igreja me mandou sair porque eu perguntava demais. E tudo que ele me respondia, eu falava que não era verdade. E rodei tudo que era... Que é todas as religiões, praticamente. Assim, ia, não me achava, mórmons, evangélico, tudo, tudo. Templo, tenda, enfim. Quando eu me encontrei de verdade, porque o Cristo já me encontrava, o Cristo já sabia quem eu era. Eu é que não o conhecia ainda. Foi quando eu caiu em minhas mãos um livro chamado, chama título Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio. Não lembro até hoje quem me emprestou esse livro, quem me deu, não me deu, só me emprestou, que depois também eu devolvi, mas esse livro foi a porta de entrada para a minha alma, o meu espírito se encontrar, se reencontrar e entrar no kardecismo. E graças a Deus, quando eu conheci o kardecismo, estudei o kardecismo, comecei a trabalhar dentro de um centro espírita, aí realmente Jesus falou, estou aqui, estamos juntos. E aí me abriu a minha melhor parte, que é a parte da composição, a parte de compor, de cantar, de levar a música como tratamento, a música para dentro da alma, a música para dividir com o outro, com o próximo. Então, se isso faz bem para o próximo, Cristo está comigo, está conosco, está na nossa vida.
Ô Ed, legal o depoimento, viu? Muito obrigado por você ter ligado, meu irmão. Nós estamos sempre aqui, sentindo sua falta aqui, né? Esse ano vamos ver se a gente consegue trazer você mais vezes aqui para São José dos Campos, torcendo para você, para sua vida, para que tudo dê certo, sempre para você, que você merece. Nós consideramos, né? Você não é tão antigo dentro da doutrina, na música, mas nós aqui consideramos você como uma referência já da música espírita aqui no nosso país. Então você merece ter bastante sucesso com essa genialidade que você tem na composição, em trazer essas músicas para todas as pessoas, trazendo Jesus para todos nós, apresentando Jesus através da música para todos nós. Parabéns pelo seu trabalho e a gente está sempre nas vibrações para você crescer também dentro do movimento, na música também, para mostrar o seu trabalho para todos.
São 9:08. Este é o programa Vivência Espírita e hoje com o tema Quando Jesus Nasceu para Você ou Quando Jesus Nasceu em Você.
Só comentar, Rui, que a Maria Auxiliadora Reis, Dora Reis, participou, ó, mandou mensagem aqui, mandou um bom dia, um feliz Natal, que Jesus esteja presente em todos os corações hoje e sempre. Ela sempre escuta a gente também. E eu fico enchendo o saco dela para ela mandar mensagem, né? A esposa do Jorge.
Vamos para o nosso intervalo comercial. E agora com a música... aqui a gente... Não sei se vocês perceberam. Botaram uma cadeira aqui para mim hoje que a gente vai falar. A cadeira... Aí tem as câmeras para todo mundo ver. Né?
Vai descendo.
De repente a gente vai descendo. Toc, 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 toc. Eu acho que quem tá olhando a gente vai falar, o Jorge vai sumir já. E você tá lá no alto, daqui a pouco. Porque não adianta você querer esconder as coisas.
Não, e agora tem uma câmera 360 aqui gravando tudo. Uh-huh. Né? Depois a gente tá postando no Facebook, lá no YouTube.
Mas você tá fazendo a propaganda dessa câmera 360, hein? Ué, é o único programa espírita
primeiro,
com a câmera
360. É, o primeiro programa.
Em 360.
Em 360, que eu conheço, né? Não sei, pode ser que alguém apareça aí com o programa. Aí no YouTube, você coloca lá Espiritismo 360, aparece o Vivência Espírita lá. Então tem uma câmera aqui gravando tudo, né?
E o pior
não tem
que
como você esconder.
A câmera 360, ela não tem intervalo. Então na hora dos intervalos que a gente começa, ainda bem que ela não grava a voz. Mas aparece a gente coçando a cabeça, aparece a gente enfiando o dedo no ouvido, aparece tudo quanto é jeito nessa câmera. Tem que tomar o maior cuidado para passar esse negócio por lá, porque aparece a gente aqui.
Mas corta, tudo... intervalo corta.
E a imagem de primeira, né?
A imagem é boa. Não, dependendo de quem está aparecendo, né?
Ela não faz milagre.
Exatamente.
Ela é de 360,
ela é realista, ela é realista. Não dá uma mudada. Que eu acho que a gente tem que criar uma câmera de Photoshop, né? Uma câmera assim, parecendo assim, que ela já dá um jeito na cara da gente, assim, quando passa. Seria melhor, né? Agora, é legal quando a gente vai nesses programas de televisão melhor. A gente vai lá na Rede Boa Nova, aí chega lá primeiro, entra no camarim lá, eles tampa os buracos da cara da gente todinho. Quando a gente aparece lá, a pessoa fala, nossa, o cara tem uns 30 anos só, né? Mas vai tirar aquela maquiagem pra ver o que que tá por trás.
Aqui é pura verdade. Aqui.
Quando a gente vê o pessoal da televisão com aquelas caras daquele jeito, você acha que foi difícil de dar um jeito, imagina que ele já tá de maquiagem, entendeu? Aquele pessoal que a gente acha que já, nossa, já tá de maquiagem. Imagina se tirar a maquiagem, a gente se assusta quando vê. É... Não sei por que a gente fica falando essas bobagens. Hoje é Natal.
Hoje é Natal.
Vamos lá com a música Noite Feliz com a Margarete Áquila.
Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música.
Jesus.
Lembrando que o tema do nosso programa hoje é quando é que Jesus nasceu na sua vida, nasceu em seu coração. Ligue para nós, está muito divertido aqui, muitas pessoas participando. Ligue para nós para dar o seu depoimento, para falar o que você tiver vontade de falar, ou simplesmente para passar uma mensagem de Natal. Pode ligar para a gente, 3941-9750, 3942-9750. Quem ligou para a gente aqui foi a Georgina, do bairro São Judas Tadeu. Ela agradece pelo programa. Nós é que agradecemos a sua audiência, viu, Georgina? E cumprimenta a todos e agradece também pelo ano que ela passou. Que Jesus abençoe você, viu, Georgina? Tudo de bom. Feliz ano de 2018 que está chegando por aí também. O nosso momento Gigavale de hoje, nós colocamos aqui o tema que está no Momento Espírita número 10, O Significado do Natal. Lembrando, quem quiser adquirir os CDs do Momento Espírita pode comparecer à Casa do Caminho, né? A livraria Casa do Caminho, que fica fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista, ao lado da Casa do Caminho mesmo, né? Só comparecer lá que o Mário Vinhas tem todos os CDs do Momento Espírita. Então vamos lá, o significado do Natal.
O significado do Natal. Ei você, aonde vai com tanta pressa? Eu sei que você tem pouco tempo, mas será que poderia me dar uns minutos da sua atenção? Percebo que há muita gente nas ruas correndo como você. Para onde vão todos? Os shoppings estão lotados. Crianças são arrastadas por pais apressados em meio ao turvilhinho. Há uma correria generalizada. Alimentos e bebidas são armazenados. E os presentes, então? São tantos a providenciar. Entendo que você tenha pouco tempo. Mas qual é o motivo dessa correria? Percebo também luzes enfeitando vitrines, ruas, casas, árvores. Mas confesso que vejo pouco brilho nos olhares. Poucos sorrisos afáveis, pouca paciência para uma conversa fraternal. É bonito ver luzes, cores, fartura. Mas seria tão belo ver sorrisos francos, apertos de mãos demorados, abraços de ternura, mais gratidão, mais carinho, mais compaixão. Talvez você nunca tenha notado que há pessoas que oferecem presentes por mero interesse, que há abraços frios e calculistas, que familiares se odeiam sem a mínima disposição para a reconciliação. Mas já que você me emprestou uns minutos do seu precioso tempo, gostaria de lhe perguntar novamente, para que tanta correria? Em meio à agitação, sentado no meio-fio, um mendigo, ébrio, grita bem alto: Viva Jesus! Feliz Natal! E os sóbrios comentam: É louco! E a cidade se prepara: Será Natal! Mas para você que ainda tem tempo de meditar sobre o verdadeiro significado do Natal, ouso dizer: o Natal não é apenas uma data festiva, é um modo de viver. O Natal é a expressão da caridade. E quem vive sem caridade desconhece o encanto do mar que incessantemente acaricia a praia, num vai e vem constante. Natal é fraternidade. E a vida sem fraternidade é como um rio sem leito, uma noite sem luar, uma criança sem sorriso, uma estrela sem luz. Mas o Natal também é união. E a vida sem união é como um barco rachado, um pássaro de asas quebradas, um navegante perdido no oceano sem fim. E finalmente, o Natal é pura expressão do amor. E a vida sem amor é desabilitada para a paz, porque em sua intimidade não sopra a brisa suave do amanhecer, nem se percebe o cenário multicolorido do crepúsculo. Viver sem paz é como navegar sem bússola em noite escura. É desconhecer os caminhos que enaltecem a alma e dão sentido à vida. Enfim, a vida sem amor. Bem, a vida sem amor é mera ilusão. Que este Natal seja para você mais que festas e troca de presentes. Que possa ser um marco definitivo no seu modo de viver, conforme o modelo trazido pelo notável mestre, cuja passagem na Terra deu origem ao Natal.
São 9:26. Esse é o momento Gigavale. Mensagem muito linda, de muito conteúdo. E, Jorge, o que, é que nós poderíamos comentar a respeito dessa mensagem?
Oi, a mensagem de Natal, aqui no nosso momento espírita, cada uma é mais envolvente do que outra, né? Agora, o importante mesmo de todas as mensagens de Natal é que a gente consiga realmente conseguir identificar Jesus nele. Jesus no Natal, ou Jesus em nós. Lá atrás nós estávamos falando da data do nascimento de Jesus, né? E ficou meio truncado até as nossas respostas. Que se nós condicionamos, então, o dia 25 de dezembro para ser o dia que se comemora o nascimento de Jesus, é esse dia mesmo que nós devemos comemorar. Porque nós, seres humanos, é que criamos a egrégora de qualquer parte onde nós estivermos. Então, se todo mundo fala que o programa Vivência Espírita é um programa alegre, é porque nós criamos essa egrégora aqui. Porque nós criamos essa harmonia aqui entre nós, desde quando começamos lá atrás, há 14 anos, vai fazer 15, né?
Vai entrar nos 15.
Vai entrar, né? Nos 15 anos, agora em janeiro, na Rádio Bandeirantes, lá atrás. Então, criamos essa egrégora de alegria. Então, quando as pessoas falam do programa Vivência Espírita, já pensam em alegria, já pensam em um bom humor, já pensam em informação, como o Roberto falou, já pensam em conhecimento, como o Roberto falou, mas nós temos essa aí, nós temos essa característica. E quando a gente fala de Natal, é dia 25 de dezembro, porque nós criamos isso. Tanto que as pessoas se tornam muito mais fraternas, as pessoas se tornam muito mais amorosas, é época que as pessoas procuram perdoar mais, é época que as pessoas procuram oferecer o perdão. Então, nós já envolvemos esse dia e esse mês de dezembro como sendo o nascimento de Jesus. Então, é esse dia mesmo. Senão a gente não ia ter dia nenhum de nada. Porque todos os dias foram criados pelos seres humanos. O segundo domingo de maio foi criado para ser o dia das mães por nós, né? E nós condicionamos a ser aquele dia. Nós criamos o dia dos pais, nós criamos o dia dos professores, nós criamos todas essas coisas. Pode ter até algo que marque aquilo. Mas por quê? Porque todas as coisas importantes que tem na vida e o nascimento de Jesus deve ser todos os dias das nossas vidas. Mas se a gente também fosse falar, Jesus é todos os dias das nossas vidas, a gente não comemoraria dia nenhum. Porque você vai, todo dia, vai esquecendo, entra no esquecimento. Então, é o dia 25 que a gente comemora, então vamos fazer tudo para que seja no dia 25 lembrado Jesus. O que a gente fica chateado muitas vezes é que nós estamos vendo tanto consumismo, porque o comércio tem que existir, é importante para o mundo se movimentar, a gente não pode...
Economia.
Para a economia mundial se movimentar, então isso é muito importante. O que a gente não pode é trocar Jesus para o Papai Noel. O que a gente não pode é esquecer de passar para as nossas crianças que o aniversariante é Jesus. E esse aniversariante, ele não precisa dar presente para a gente. É nós que temos que dar presente para ele, sendo, né? Sendo melhor, sendo pessoas melhores. Fazendo bem para a natureza, fazendo bem para a família, fazendo bem para nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós estamos presenteando Jesus de alguma... É isso que ele espera da gente. Ele não espera coisas materiais, ele não espera nada. Ele espera que nós nos tornemos criaturas melhores. É esse Jesus que eu conheço, é esse Jesus que a gente sabe que precisa da gente também. Nós somos representantes dele aqui. Então, ele precisa de nós. Talvez Jesus nasceu na minha vida no dia que eu descobri que ele precisava de mim. Né? Porque enquanto eu encarava Jesus como um Deus, ele estava muito distante do meu coração. Agora, no dia que eu descobri que Jesus conta comigo, aí realmente ele nasceu no meu coração.
E ele não veio trazer as suas lições de amor, de bondade, para que nós ficássemos de braços cruzados, né, Jorge? Uhum. Ele veio trazer esses ensinamentos para que nós, justamente, desse continuidade ao seu trabalho. É isso que nós procuramos fazer com muita dificuldade, mas procuramos fazer, né? E é como eu brinquei outro dia aqui no programa, dizendo, se vocês quiserem saber se eu sou um bom espírita, vá perguntar para minha esposa, para meus filhos, para os meus netos, né? Inclusive meu neto está aqui hoje, né?
Uhum.
Para testemunhar aquilo de bom que a gente faz com a maior das boas intenções. Não fazemos mais porque não temos condições. Né?
Isso. Um dia eu perguntei isso para a Regina, para sua esposa, ela falou, Jorge, o Rui disse que eu não posso responder essa pergunta. Não sei o que aconteceu. Eu falei, o Rui sempre fala isso, aí um dia eu estava com a Regina, você tinha saído até para fazer o café lá, falou, Jorge, faz o café, eu vou fazer um cafezinho. Eu perguntei, Regina, o Rui é um bom espírito? Ele falou... O Rui não gosta muito que eu responda essa pergunta. Tá bom, deixa pra lá.
É porque ela me ameaça, né? Qualquer dia eu vou lá no Centro Espírita dizer quem você é. Falei, ah, pelo amor de Deus, não vai não. Isso é tudo brincadeira. Inclusive, daqui a pouco nós... Ela já foi lá para Leme, né? E eu também daqui a pouco vou para lá para juntar a família, para tocarmos aquelas ideias, trocar aquelas coisas maravilhosas que aconteceram em nossa vida, tanto coisas boas como coisas ruins. E nós vamos fazer um evangelho lá em Leme, viu, Jorge? Não estarei presente hoje com vocês, mas estarei lá em Leme, na minha terra natal, visitando minhas irmãs, minha irmã, meus irmãos, lá em Leme, que é a minha cidadezinha querida.
Bom, então isso. Já fui lá com você, já conheço. E dá lembrança lá para todos também, Rui. É, vamos encerrando o nosso momento de Gigavale, Inácio.
Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o Jorge Reis, o Rui Barbosa e o Rodrigo Costa. E com o tema, quando Jesus nasceu para você, quando Jesus nasceu em sua vida, quando Jesus nasceu em seu coração. Ligue para nós e mande sua mensagem. Hoje nós não fizemos a pergunta, né?
A pergunta é quando Jesus nasceu na sua vida, né? É. Ligue aí no telefone 12-3942-9750 ou 12-3941-9750 e deixa aí o seu comentário pra gente.
Deixa eu ler aqui, Rodrigo, a mensagem que veio por telefone. Zenildo Rodrigues, nosso amigo Zenildo, encontrei com ele na terça-feira lá no Espaço Camilo Salgado.
Grande abraço pra ele.
Tá cumprimentando a todos e desejando um bom Natal pra você também, viu, Zenildo? A Regina Vilhena, que nós encontramos também essa semana, né, na apresentação do Grupo Castelã, também cumprimenta a todos e deseja um bom Natal. A Regina, que é a nossa ouvinte assíduo, né?
Essa é freguesa.
É, a Regina, quando ela não liga, ela vem aqui no programa para dar um abraço, para falar com convidado. Então, a Regina também é desde que o programa iniciou lá, 15 anos atrás. Um grande abraço para a Regina, feliz Natal para ela e para a família.
Legal. Rodrigo? E comentar aqui também, a gente está tendo bastante participações. Só arrumar o vídeo aqui. Tá torto? Ah, tá aqui. Aqui o Ari Rangel entrou no WhatsApp faz um tempinho, ele mandou aqui, bom dia, vivencianos natalinos. Essa pergunta é muito profunda e merece reflexões sinceras. Eu me pergunto todos os dias, acho que algumas vezes crucificamos Jesus na Gólgota de nossas imperfeições e mazelas. Algumas vezes ensaiamos para ele nascer por inteiro, mas quase sempre não permitimos nascer por inteiro. Acho que estamos ainda numa gestação evolutiva e apenas e tão somente quando nos renunciamos de verdade, Jesus há de nascer de verdade na manjedoura de nossos corações. Um excelente e abençoado Natal a todos. A Valesca aqui mandou um ho-ho-ho, um lindo Natal iluminado e repleto de Jesus em nós, que o verdadeiro sentido do Natal invada seus corações. E lares enchendo de amor e harmonia, que consigam celebrar essa festa com muita alegria e paz. Adeli mandou aqui também um bom dia, amigos vivencianos. Acredito que o Jesus se fortaleceu dentro de mim quando recebi uma carta psicografada de minha querida irmã e hoje continuo me esforçando para seguir seus ensinamentos no meu dia a dia e mantê-lo sempre vivo e presente em minha vida. Feliz Natal com a presença de Jesus a todos. Aqui no Facebook Live, a gente também está tendo bastantes participações. Aqui, só me localizar, o Belkis Araújo de Menezes. Sempre conheci Jesus, mas era como um gênio da garrafa. E quem pedia, a quem pedia e pedia. Quando comecei a ter intimidade com ele, entendi quem ele é e o que quer de mim. Isso foi aos poucos, após começar o Evangelho no Lar, fazendo muitas reflexões e após muito sofrimento. A Kelly Lemes manda um bom dia. Sempre achei que, que tinha fé suficiente até o dia do nascimento da minha filha. Foram 28 dias na UTI, lutando pela vida. Eu me sentia no chão, fraca, triste, sozinha e já não sentia mais o que fazer. No 28º dia, já desesperada, eu pedi e implorava e até que ouvi uma música e quando levantei a cabeça, um moço cantava olhando para mim. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu abaixei a cabeça e chorei. Quando levantei a cabeça, não tinha ninguém na minha frente. No dia seguinte, minha filha recebeu alta. Percebi que nesse dia Jesus não nasceu e sim renasceu em mim, que eu não estava decaída ao chão e sim aprendendo a me levantar, que não estava fraca e sim ficando forte e que não estava sozinha, pois ele estava ao meu lado. Essa é a minha história. Jesus é maravilhoso. Tenho todos um feliz Natal, as bênçãos de Nosso Senhor e toda a espiritualidade. Legal, Kelly.
De quem que é essa mensagem?
Kelly Lemes. Legal, né? E aproveitando... Peraí que eu vou abrir aqui. Aproveitando, queria também comentar que nasceu ontem também a minha sobrinha, Antonella, da Nájila, a minha cunhada, né, irmã da Camila. Então, nasceu ontem e também foi...
Sexta-feira, de seis meses, né?
Então, tá no UTI. Então, agora que a comentou também, peço vibrações para ela tá muito bem, tá ganhando peso, né? Já tá com 800 gramas. Mas legal, a Kelly não fala aqui de onde que ela é. Mas ela pode, se puder, mandar mensagem aqui pra gente. A gente comenta aqui, Kelly. Legal. A Casa Marcela mandou um abraço. Quer dizer, a Fernanda, né? A Lila Yuriko, Nagano, Jesus nasceu e nasce na minha vida todos os dias. Quando ajudo o próximo encarnado ou desencarnado. Nasce quando cuido da minha família. Nasce quando perdoo, quando sou perdoada. Jesus nasce em nossos corações todos os dias, independente da religião, fé e amor em nossos corações. É o grande nascimento. Legal, né? Uhum. Então tá tendo bastante... ela é de Taubaté que ele mandou aqui. Legal, Kelly. Obrigado, pessoal, pelas participações. A gente tá tendo bastante pergunta, a gente vai interagindo e lendo. Mas ligue pra nós. Ligue aí no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750.
Sabe que a Fernanda ligou aí agora? E eu me atrevo até em... Como eu tô escrevendo o livro sobre o trabalho da Marcela, da Casa da Marcela, eu tô escrevendo o livro sobre isso, né? Recebendo o livro dessa vez é de autoria dos espíritos Aurélio Augusto e da Marcela Cassal, né? Eles dois estão passando as informações para a gente, mostrando todo esse trabalho. E eu me atrevo, e como eu passei a conhecer também algumas vivências da própria Fernanda nesse livro, no caso dela, de vivências que ela teve em outras encarnações com a filha, com a Marcela, que em outras épocas viveram juntas. Eu até me atrevo a dizer, depois ela pode até me confirmar, que eu penso que na hora que ela estava falando a primeira vez, que a gente estava falando aqui dos nascimentos de Jesus para Pedro, né, para Paulo, para Maria Madalena, para tudo, provavelmente Jesus nasceu ou renasceu na vida da Fernanda 2 meses depois que a Marcela tinha desencarnado, e ela estava trabalhando e a filha apareceu para ela, né? Marcela apareceu para ela e pediu para ela pegar a caneta e ela escreveu: "Mamãe, estou bem." Provavelmente ali foi o dia que Jesus nasceu na vida da Fernanda, né? E que é muito emocionante essa passagem de 2 meses depois a menina aparecer e fazer ela pegar a caneta. E escrita direta, né? Não escrita direta, né? Mas é psicografia direta, escrever: "Mamãe, estou bem." Então aquilo ali deu a certeza que a filha dela estava viva realmente, que ela já sabia, mas deu a certeza. Mas provavelmente Jesus tenha nascido ou renascido na vida da Fernanda naquele momento ali. Ela pode até comentar, que ela não gosta muito de falar no ar, não, mas ela pode até comentar pelo WhatsApp aí, pelo Facebook,
se ela quisesse, eu estou certo também nessa minha colocação, né?
E deixa eu comentar aqui que a gente recebeu uma mensagem do Felipe Barbosa, conhece? Tá atrás de você.
Tá atrás de você,
Jorge. O neto do Rui Barbosa.
Você viu como ele era bonito?
Ele mandou mensagem aqui no Facebook Live, tá aqui do lado, né? A gente podia falar pra ele falar aqui no microfone, ó. Ele ficando vermelho ali. Nasci em uma família muito religiosa. Jesus sempre foi presente em minha vida, mas realmente confirmei a sua existência quando, saindo de uma balada, meu carro foi atingido por 2 tiros. Sendo que um dos tiros passou raspando na cabeça do meu primo, que estava no banco da carona. Após esse episódio, em minha vida tive a certeza de Jesus, aceitei definitivamente o meu coração e elevei minha fé. Um ótimo Natal a todos e muita paz e muita alegria. Legal, Felipe, pela participação aqui.
Esse é meu neto.
Então o pessoal está participando aqui com a gente. O Valdeci Braulio entrou aqui também, falou: Jesus está grandioso, esse grandioso espírito nasce de maneira diferente em cada um de nós. Esse espírito é excelso que em cada um de nossas encarnações se apresenta de determinada maneira. Existe um Jesus mais específico para cada um de nossos momentos. Atualmente vivemos em uma época de transição e em breve vamos conhecer o Cristo estelar, e que será o Cristo que auxiliará a humanidade terrestre em sua evolução rumo às conquistas tecnológicas e espirituais para fora do planeta Terra, ou seja, em direção à grande comunidade universal de vários mundos, pois, como Jesus frisou, na casa do meu pai há muitas moradas. Legal, Valdeci, pela participação aqui.
Opa. Tem gente aí? Não, tem mais alguém aí no telefone? Não, né? Não, tem?
Tem.
Então...
Tem.
Opa, tem. Então pode abrir aí. Não? Não dá pra falar? Ah, tá bom. Só escreveu. Só escreveu, daqui a pouco a gente fala. Isso. Meu nosso amigo Forcato que ligou aí, né? Pra dar um abraço, um grande abraço pro Forcato também. Nós tivemos lá semana passada em Pindamonhangaba fazendo a apresentação. Ele esteve conosco aqui, né, nessa semana, também na semana passada, fazendo o programa aqui com a gente. Né? Nós vamos. Vamos pro... Não, eu acho que nós não vamos fazer mais intervalo comercial, não, porque senão fica muito em cima. Mais sim, alguma tem, mensagem aí, Rodrigo?
Tem sim. Aqui a gente tem a participações. Deixa eu só inverter a câmera aqui. Fala, Rui.
O Forcato está dizendo aqui que Jesus nasceu na vida dele quando ele começou a fazer a escola de aprendiz do Evangelho. Um bom dia para você, viu, Forcato? Ele está dizendo aqui, está assistindo o programa e diz que está muito bom. Cumprimento a todos. Jesus nasceu quando ele começou na escola de aprendiz do Evangelho.
Legal. O Baccelli mandou uma mensagem, ele mandou um trechinho assim, ó: de onde Jesus nasceu, sei que é muita pretensão, mas quem dera fosse eu, a palha forrando o chão. Formiga. Legal.
Essa é de Eurícles Formiga.
Formiga que é dele mesmo, né?
Exatamente.
Não, e você vai, no final do programa, você vai ler a mensagem.
Ler aqui, é o poema do Ari. Da psicografia do Ari pelo espírito Maria Dolores.
Dolores.
Olha só, legal. Então, é recente, tem que ficar, né? Aí.
Não, é de um tempo atrás. Mas aí é muito bonito, a gente vai fazer.
Legal, quem ficar aí com a gente até o final vai ouvir, né? Então, o Serginho, que sempre participa aqui também, sempre ajuda aqui no programa, quando não vem, ele faz as transmissões. Ele manda um bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo e todos os ouvintes. Desejo a essa equipe maravilhosa um Feliz Natal. Legal, né, Serginho?
Um
obrigado.
Grande abraço para o Serginho e para a Márcia, né?
E para Márcia,
os parentes
tá
deles
também,
que estão aí na casa dele. Aí, né?
Legal. E o Bessa entrou aqui também, que também é um tarifeiro aqui do Vivência. Não gosto que fala, mas ele sempre trabalha aqui com a gente, participa. Jesus se reafirmou quando li o livro Operação Cavalo de Troia. Ali percebi Jesus. A Rosângela Dias manda um bom dia. Estou na casa da minha filha em Curitiba ouvindo vocês. Feliz Natal a todos. Legal, Rosângela. E o Wilson e a Lígia manda um bom dia a todos do programa e a todos os vivencianos. Acho que Jesus nasceu de verdade em minha vida a partir do dia que tirei da cruz e o entendi como um irmão espiritual, com quem eu podia contar como um guia e companheiro em todas as situações, e procurei seguir seus ensinamentos e tentar me perdoar como um cristão de verdade em meu cotidiano. Bom Natal a todos, namastê, abraços meus e da Lígia. Obrigado, pessoal, pela participação. E aqui também o Maurício Tomé
entrou aqui, mandou bom dia aos amigos aqui no Facebook. Estou de molho aqui em casa. Quero trazer meu abraço fraternal a todos na celebração do Natal do Mestre. Muita luz. Legal, né? Então, a gente está tendo bastante participações aqui. Angélica de Setembro mandou um bom dia. A Cláudia Oliveira entrou de novo. Angélica Setembro. A Daniela Raimundo manda um bom dia. Feliz Natal a todos. Jesus sempre esteve em minha vida, desde que nasci. Nasci em família católica, mas me tornei espírita quando adulto, por vontade própria, e passei a frequentar a Coal. Linda casinha de luz. Legal, pessoal. Obrigado pela participação aqui com a gente.
E nós estamos aqui com a Bia, que está sempre junto com a gente aqui, né, Jorge? Vamos perguntar para ela quando nasceu Jesus?
Vamos perguntar. Ela chegou aqui,
chegou, trabalhou.
Tem que falar alguma coisa. Né? É nossa irmã Beatriz de Paula Porto,
bom
psicóloga.
Dia, Bia, tudo bem?
E sempre está aqui conosco, participa do nosso programa constantemente. Trabalhamos junto agora também na casa da Marcela, uhum. Né, Bia? E a Bia está aqui, então a gente vai aproveitar para... Bia, será que dá para responder quando é que Jesus nasceu na sua vida?
Então, bom dia a todos. Eu estou pensando nessa resposta desde quando foi lançada a semana passada, né?
Uhum.
E assim como ouvindo pessoas, eu não podia estar ouvindo agora o programa todo, porque eu estava na missa de sétimo dia da minha cunhada, lá no Urbanova. E aí vindo, eu falei assim, não, vou passar lá dar um abraço no pessoal, porque eu não posso ir à noite lá no Evangelho, uhum. Não é? Mas aí eu estou pensando semana toda. Isso já me fez refletir tanto. Porque eu não tenho algo assim.
Uhum.
Algo aconteceu muito sério na minha vida e daí Jesus entrou. O que eu tenho, e parece que, olhando aqui na minha frente, aqui tem a Nossa Senhora, uhum. Né? Aqui tem a imagem dela. E desde pequena, dos meus 8 anos até os 10 anos, que eu sou de São José e nasci em zona rural. E na fazenda das freiras, lá Curadás, que chama, uhum. Né? Irmã Regina, que foi minha professora. Então, eu sempre fui eu que coroei Nossa Senhora. Então, é algo assim que é muito forte em mim. Então, o que eu pensei esses dias todos, falando assim, como Jesus entrou? Eu falei assim, eu acredito que ele entrou já em mim pequenininha, assim, novinha, quando eu subia aquela escadinha e colocava a coroa na cabeça dela. Se ela é a mãe de Jesus e se eu a coroo, eu sou filha dela. Então, Jesus também é meu irmão.
Uhum.
Então, eu não... Sabe, eu acho que Jesus passa pela minha vida sempre. Quando na primeira comunhão, que eu fui católica, criada, com freira, quando homenageava Nossa Senhora, quando comecei a fazer o curso dos aprendizes lá no uhum. Paulo de Tarso, antes disso, no Jefa, quando eles me socorreram num momento muito... que eu estava em conflito, meio depressiva. E, sabe, aquela luz, aquela coisa assim. Então, ele vem me tocando em pequenos momentos. Quando nasceram meus filhos, meu netinho que nasceu, tudo na vida. E agora, lá na casa de Marcela, tem coisas assim que a Beatriz fica meio na dúvida, não? E, né, Jorge? Mas eu acredito que... Ele está sempre, desde pequenininha. Eu não sei explicar muito bem. Então, e eu não tenho nada assim muito... Aconteceu muito algo muito terrível aqui nessa minha vida. E que daí ele entrou. Eu uhum. acho que foi através de Maria. Legal. Lá de criança.
Legal.
Uhum.
Mais ou menos. Essa é a minha vida. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Passei aqui só a dar um Feliz Natal mesmo. Né? E com muitas bênçãos, que Nossa Senhora nos abençoe muito, 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 né, no seu manto de luz.
Obrigado, tá Bia.
Obrigada.
Obrigado pela mensagem. Obrigado por participar sempre com a gente. Obrigado por ser nossa amiga, né?
Aí
nós estamos aí.
Eu agradeço, esqueci de agradecer de eu estar aqui sempre, né, que vocês me acolhem com tanto carinho. Que Deus abençoe. E Jesus no nosso coração.
Legal, né?
São 9h50, esse é o programa Vivência Espírita. Vamos convidando vocês para o nosso Evangelho de Natal hoje, lá na AME. A AME fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, no Bosque dos Eucaliptos. E a partir das 19h, nós estaremos lá comemorando o nascimento de Jesus, né? Dando o nosso abraço no aniversariante, em espírito, o nosso... convidado lá que vai fazer a palestra, a pequena palestra, será o nosso irmão Pedro Melo, né? O jovem Pedro Melo. que todos conhecem da Rede Vanguarda, que ele é um líder de mocidade espírita aqui na nossa cidade, um garoto muito bacana, e ele será o responsável para fazer a preleção. Teremos lá o Grupo Castelã cantando algumas músicas, teremos quem o nosso irmão Ari Rangel virá, né, de Taubaté para participar do Evangelho e será um dos responsáveis pelo intercâmbio mediúnico. Pedir para nossa irmã Lindalva também para se colocar na mesa à disposição da espiritualidade para receber alguma mensagem e outros médiuns que possam também se dispor a receber alguma mensagem de Natal. Nós teremos esse intercâmbio mediúnico lá.
Legal,
outras atrações, né? Lembrando que será transmitido pelo Facebook Live.
Isso.
Né?
Vamos trazer Facebook Live e pela rádio
e pela
online
rádio,
também.
vivenciaespirita.com.br/rádio.
É isso. Só entrar lá ou no facebook.com/programa Vivência Espírita. Então é só acessar.
Mas o legal
é que legal
vocês...
tá lá, né? Participar.
Compareçam lá para nós nos abraçarmos, confraternizarmos, que dá tempo tranquilo. No máximo 9 horas nós já terminamos. Volta para casa para ceia junto com a família. Mas lembrar mesmo que Jesus é participante ativo de nossas vidas. Legal. Agradecer ao nosso amigo Carlos Bacelli, ao Luiz, diretor, responsável pela editora Pedro e Paulo, que encaminhou para a gente o livro Egos em Paz. Né? Tinha um livro Egos em Conflito, agora ele mandou o Egos em Paz, que é a parceria do Carlos Bacelli e o Dr. Inácio Ferreira. Que são livros muito bacanas, que são bate-papos entre ele, Maria Modesto Cravo, Domingas, Paulino Batista, Paulino, né? E outros protagonistas, outros espíritos que estão lá no plano espiritual junto com eles, que conversam sobre o dia a dia das pessoas, sobre os problemas que envolvem as pessoas. É muito bacana é um bate-papo mesmo dentro do livro. Esses livros que o Bacelli tem lançado, do Dr. Inácio, Egos em Conflito e Egos em Paz. Muito obrigado por ter mandado para a gente e nós vamos sortear esse livro hoje aqui. Sim. Para os nossos ouvintes, né? Os ouvintes que participaram do programa, que não teve aquela pergunta para participar do sorteio, então todos que... Sim. Participaram, o Rodrigo está separando o nome ali e nós vamos sortear.
Exatamente, e até comentar aqui também que entraram aqui mais gente, o Leandro Ribeiro entrou, mandou um bom dia, a Dora Aparecida Nogueira, Flávia Antunes, Franciene Fiormontini, né? Um Natal abençoado a todos, que acho que é só parente de Leme, né?
Quem?
Franciene Fiormontini.
A Fioramonte.
Fioramonte.
Oh, o Rodrigo não aprende o nome da minha.
Não, eu, no italiano, para mim, é em português.
Estaremos lá, viu, Franciene?
Não parlo italiano.
Daqui a pouco nós estaremos aí para conviver com vocês, momentos agradáveis, de muita descontração, de muito bate-papo, de muita alegria, porque a minha irmã, mãe da Franciene e da Fabienne, É fora de série, é muito alegre, muito espontâneo. E o netinho dela é o xodó, né? É o filho da Fabienne, que é o xodózão da família, é o Renatinho.
Legal, e comentar aqui também que a Denise entrou aqui, a Denise Bizarria, ela respondendo a pergunta: Jesus nasceu na minha vida quando eu ainda era uma criança. Me lembro que aos 4 anos de idade, mais ou menos, fui internado com uma doença grave, ficando 13 dias no hospital. Me lembro de um dia, um senhor que eu imaginava ser médico veio me visitar. Após essa visita, chegou minha mãe no hospital no horário de visitas. Pergunta para a enfermeira: que horas o médico irá passar? A enfermeira responde: mais tarde. Eu, tão pequena, comento: mãe, ele já passou. E descrevi como era o homem que estava ao lado da minha caminha. Um senhor de barba, semblante tranquilo. A enfermeira responde que não havia nenhum médico assim no hospital. Resumindo, para mim era Jesus que me visitou e me curou. Até hoje, descobri que tenho um rim pequeno, de criança, e um normal. Os dois funcionam normalmente. Pode ser até de barba, né? Se for branca... Pode ser.
Mas
até
o que
bezerra,
interessa,
né?
É que Jesus está sempre presente.
É verdade.
Mas, Jorge, a doutrina espírita, ela justamente mostra Jesus de uma maneira totalmente diferente, né? Aquele Jesus bondoso, caridoso, amigo de todas as horas, e que a gente não pode desperdiçar essa amizade, né?
Com certeza. Com certeza. Exatamente por isso que eu falei que Jesus nasceu na minha vida a partir do momento que eu descobri que ele precisava de mim. Então foi a hora que eu vi Jesus humano mesmo. Muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Está todos os dias ali conosco e contando com a nossa... Porque, por que a gente consolida essa informação às vezes? Porque a gente passa a ter informação que Jesus não é Deus, mas é aquele que participou da formação da Terra. Então é o Espírito que 4 bilhões e meio de anos já era Espírito Superior, já veio aqui para ser o nosso governador planetário. Depois a gente descobre que ele, através da doutrina espírita, é o nosso guia e é o nosso modelo, aquele que a gente tem que seguir. Mas a partir do momento que a gente encara um Deus como modelo da gente, a gente ainda coloca distância nele. Mas quando a gente descobre que Jesus precisa de nós todos os dias, que a gente faça as coisas corretas para esse mundo dar certo, aí ele se aproxima definitivamente na vida da gente e nasce, sim. Nasceu na minha vida dessa maneira, no dia que eu falei, eu posso ser útil a Jesus.
Vocês não perguntaram quando Jesus nasceu em minha vida, né?
Isso, era o último.
Era o último. Você sabe que eu compreendi que Jesus teria que nascer em minha vida sempre quando eu tinha meus 9 anos de idade, viu, Jorge? Foi justamente quando eu contei para você que na escola eu dizia que era espírita, então tinha uma série de preconceitos, uma série de coisas. E eu, como de família pobrezinha, numa cidade pequena como Leme, a gente sempre era olhado assim meio de lado, né?
Uhum.
Quer dizer, sempre com preconceito, sempre como coitado, como... E eu aprendi que eu teria que botar Jesus, porque meu pai era aquele que todas as noites ele lia um trecho da Bíblia para que a gente aprendesse a ser alguém na vida. Eu aprendi desde cedo que eu teria que colocar Jesus na minha vida, porque a gente iria encontrar muita dificuldade para viver, para conviver com as pessoas. E olha, e vou dizer uma coisa para você, eu nunca fui tão feliz como estou sendo agora. E vou dizer uma coisa com muita sinceridade. Tudo aquilo que eu quis na minha vida, eu consegui. Só não consegui ficar rico, porque riqueza, para mim, é espiritual. Não é riqueza de dinheiro, não, de financeiro, né? Então, aí Jesus nasceu em minha vida desde pequenininho. Já entendi que se eu tinha que seguir as orientações do nosso querido Mestre Jesus, porque a vida é cheia de coisas de altos e baixos. E só ele que sabe colocar as coisas no nível correto, né?
Vamos.
Legal, né? Deixa eu só... Dá tempo aqui de falar mais uma?
Dá tempo, Inácio? Aqui?
A Pamela, ela mandou... Ela tinha mandado durante a semana, né? Só que eu achei muito legal a mensagem dela. Agora que eu achei ela aqui no WhatsApp... Sobre respondendo também, para mim Jesus nasce todos os momentos em que um pensamento nobre adentra no universo convidando a todos os seres ali presentes para caminhar com ele. Hoje, mais do que antes, tem a nítida compreensão de que mais do que o aniversário do Cristo, o Natal é a oportunidade que a vida nos oferece para o nosso autoencontro. Isso não significa se retirar do mundo, pelo contrário, é se encontrar com ele. Pois em nós há uma vasta rede de potenciais sedentas de trabalho, potências sedentas de trabalhos que necessitamos conhecê-las e que nos faz nos conectar com o mundo todo, sendo uno com o Pai e todo uno Deus. Que não só nesta data, mas em todas as outras nos conectamos com a nossa natureza interna e assim a cada dia melhorando o externo, para entender melhor um pouco deste universo de introspecção e expansão. Deixa uma pequena amostra de toda a vivência. Então, legal, Pamela. Obrigado por compartilhar aí com a gente. A Pamela Rezende. Desculpa, o Lio lá de Rezende, do Rio de Janeiro.
Vamos agora para os nossos sorteados, Inácio. Opa! Quem vai ser? Primeiro, nós vamos sortear o Egos em Paz. Aqui nós ganhamos só um, então nós vamos sortear esse e o outro livro será doado lá pela Livraria Casa do Caminho. Então, o livro Egos em Paz foi sorteado aqui para Denise Bizarria. A Denise Bizarria ganhou o livro Egos em Paz. Até coloca em lápis ali, escrito ali. Tem um papelzinho ali no meio para poder o Mário entregar para Denise. E a outra ganhadora é a Lília Yuriko Nagano. ela vai receber o livro lá da livraria Casa do Caminho. Tá, Lília? Então, a Denise e a Lília podem comparecer. Ô, Rui, agora eu não sei. Está aberta a livraria? Será no final de ano?
Não sei. Bom, se não tiver, a gente deixa lá na Maquim. Tá. Lá com a
Abigail. Não. Mas pode deixar aí, Denise e Lília. Se não, porque geralmente abre na segunda-feira, a partir das 13 horas. Se a semana que vem não tiver aberto, pode até dar uma ligadinha para lá. É, a semana que vem a gente avisa o dia que é a volta à livraria para vocês pegarem o livro de vocês, né? É, muito obrigado pela participação aí conosco aqui no programa Vivência Espírita. Pessoal, feliz Natal para todos vocês. Desculpa as brincadeiras aí durante todo o ano, mas não tem jeito, né? A gente não decora nada para vir falar aqui, não. A gente chega aqui e fala. Então, um grande abraço a todos. Estaremos aí o ano que vem, se Deus quiser, contando com a participação de todos vocês aqui junto conosco, todos os domingos, na parte da manhã. Que Jesus abençoe a vida de todos, que a gente continue fazendo Jesus renascer nas nossas vidas todos os dias. Daqui a pouco eu volto para a prece de encerramento. Fui.
Nós temos que agradecer aqui ao Inácio, que é o nosso companheiro da mesa de som, o Serginho, a Graça, o Felipe Barbosa, que está aqui hoje sendo o médio de transporte, viu, Jorge? Porque ele vai dirigindo, e eu só vou ficar orientando ele para não se perder que nem
isso,
ontem.
Isso, é verdade. Que vocês conseguiram ganhar do Ari Rangel.
Nossa.
O Ari Rangel se perde. Não, hoje o doutor que chegou aqui também foi igual, porque o Ari Rangel pelo menos errou. O dia,
errou a rádio
e o programa, dia, mas pelo menos foi no domingo que ele chegou lá na outra rádio.
Certo.
Foi na outra rádio que era. O pessoal ficou com tanta pena do Ari que queriam deixar ele fazer o programa lá na outra rádio. E você e o Felipe, como é que é o nome da sua neta?
Juliane.
E a Juliane? Nossa senhora, demoraram.
Os dois com GPS.
Eles estavam na porta da casa do Alberto, demoraram uma hora para chegar, depois com o endereço na mão.
Tem que trocar o médio de transporte. Esse médio de transporte aí tá.
Eu tô vendo que esse médio de transporte vai chegar em outro lugar, não em Leme, viu? um bom domingo, um feliz Natal a todos os nossos queridos amigos. E que continue nos prestigiando, porque dia 18 de janeiro nós vamos completar 14 anos de programa Vivência Espírita, viu, Jorge? Tá.
Legal. Eu tava achando que era 15. Você tá querendo aumentar um ano já, Rodrigo?
Então tá bom, agradecer a todos vocês que entraram aqui. As pessoas que a gente não lê as mensagens, a Sonira entrou aqui, a Maria Aparecida Simão, que é a esposa do Edson Barbosa, o médio lá do Recanto, mandar um abraço pra Maria e pro Edson. Alexandra Tereza. A Doli entrou aqui também. A Ivanilde Espósito, que sempre participa com a gente também. Marlene Mendes dos Santos, Marlene Santos, amigo, saudades, mandou aqui também. Então, agradecer a todos vocês que a gente não leu todas as mensagens aqui no WhatsApp também. Bastante gente participou. Agradecer a todas as participações de vocês. A Rosângela Dias também. Carlos mandou uma mensagem aqui também. Outra mensagem. Agradecer a todos vocês e convidá-los. Deixar um Feliz Natal para vocês, nossos ouvintes. Convidá-los até o próximo programa às 8 horas da manhã. E entre também no nosso site vivenciaespirita.com.br para assistir a reprise do programa. Então, até o próximo programa. Jorge.
Vamos para a nossa mensagem aqui de hoje. Aproveitando a mensagem de Natal recebida pelo nosso irmão Ari Rangel, data luz. É Natal, tempo de paz, da emoção que contagia, do amor e da alegria envolvendo os corações. É Natal, tempo de luz, de esperanças renovadas, de almas nobres, de mãos dadas, partilhando doações. É Natal, uma vez mais, luzes cobrem a cidade, revelando a caridade a mancheias mundo afora. E ante mesma correria e ao consumo exagerado, não ouvida o povo amado o que, enfim, se comemora. Dos casebres às mansões, vivamente ali presentes, vê-se enfeites resplandecentes, celebrando a data luz. E, assim, tão docemente, com esmero, cada lar tem seu modo de lembrar a chegada de Jesus. Entre arranjos e primores, há guarilandas penduradas, meigas árvores montadas, esparzindo luz e cor. Tudo em volta é Natal, nos lembrando que um dia, a cumprir-se a profecia, Deus mandou-nos o Senhor. Entretanto, alma querida, não desprezes mais adiante transformar o bem constante em Natal de cada dia. Serve sempre com a certeza de que Deus, em sua grandeza, já nos deu a estrela guia. É Natal, comemoremos com Jesus intimoratos, todavia em nossos atos, uns aos outros nos amemos. É Natal, tempo de amar, de lembrar que a caridade é a luz da humanidade, quando em Cristo, enfim, nascemos. Espírito Maria Dolores, página recebida pelo médium Ari Rangel no dia 20 de dezembro do ano de 2009, no programa Vivência Espírita da Rádio Bandeirantes, em São José dos Campos. Paz e alegria em todos os corações, e nós vamos encerrando o nosso programa com a música Natal Todo Dia, também com o grupo Roupa Nova. Entendeu?
De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. Quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia, Natal, Natal todo dia, Natal, Natal.
programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.
Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia.